OAB em pauta.
É, rapaz, a chuva pegou todo mundo, viu? A chuva pegou todo mundo de jeito, viu, Bartira Cardoso? A chuva, realmente, quem faz natação veio nadando. Eu quase vinha nadando. Já aproveitar que eu comecei a nadar de manhã cedo e quase vim nadando. O doutor Bruno também chegou aqui quase nadando, viu? Doutor Bruno chegou aqui todo molhado, viu? Todo molhado. Dalmi também chegou molhado. Olha, muito bom dia pra você. Começa agora um pouco em atraso o nosso OAB em Pauta, o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Bahia, apresentado por mim, Luiz Gana, e tendo na produção Dalmi Campos. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Bruno de Almeida Maia, ele já está aqui conosco. Ele é especialista em gás e representante da Comissão de Energia da OAB Bahia. Só para você saber mais uma vez, o governo federal lançou o programa Novo Mercado de Gás, onde pretende realizar a abertura de mercado, melhorar o dinamismo e a competitividade do setor. O objetivo é retomar o crescimento econômico e o desenvolvimento regional. Eu começo perguntando a doutor Bruno aqui, essa ideia do governo federal e aí à frente, estando como representante da Comissão de Energia da OAB, essa ideia do governo federal, ela realmente, ao que ela pretende, vai haver um impacto realmente, é fato?
Bom dia, Gana, bom dia, Dalmi, bom dia, ouvintes. Agradeço aqui a presença, o convite por estar aqui hoje. Sobre o tema do gás, o legislador constituinte de 1988, ele se preocupou bastante em regular de forma muito precisa o serviço do gás canalizado no Brasil, especialmente pelo fato de que o gás hoje é considerado uma matriz energética limpa, barata, é uma matriz energética que é muito importante hoje para o crescimento e desenvolvimento de qualquer país hoje do mundo. Por essa razão, buscando sempre pautar no critério de universalizar o gás, foi que o legislador constitucional ele otorgou a exploração do serviço de gás canalizado, deu exclusividade aos estados. Então hoje você tem uma realidade hoje no Brasil que todos os estados eles têm suas companhias estaduais de gás, como é o caso aqui na Bahia, da Bahia Gás. Via de regra, são empresas que, por conta de uma concessão, onde o estado da Bahia, o estado, poder público, faz parte dentro dessa companhia, normalmente na forma de sociedade de economia mista, e ele explora esse serviço. E explora, enquanto ente público, dentro de uma empresa, de uma sociedade de economia mista, porque ele existe dentro do arcabouço normativo que gerou esse dispositivo na Constituição de 88, ele buscou dar a maior ênfase possível para universalizar esse acesso a essa matriz energética. Você tem cenários, por exemplo, como o estado da Bahia, que é um estado muito grande, para fazer chegar o gás em determinados pontos, em determinadas regiões, regiões inclusive de grande desenvolvimento econômico, industrial, mas que ainda não tem o acesso ao gás canalizado, se não existisse um poder público envolvido dentro dessa estrutura de manejo dessa matriz energética, terminaria por não viabilizar econômico e financeiramente esses investimentos para você levar gás, por exemplo, como hoje já tem uma linha que está em execução para Brumado. E se o poder público não tivesse dentro de na ponta no investimento dentro de uma companhia dessa natureza, certamente iria gerar um grande atraso dentro desse investimento. O mercado hoje é um mercado ainda que está muito incipiente, mercado novo.
Mercado de quantos por cento hoje? Tem uma ideia assim de abrangência hoje?
Ainda é um mercado muito novo. Você
de quantos anos para cá?
Da construção de 88 para cá, basicamente, mas ele ainda vem se desenvolvendo. A gente tem cenários hoje aqui no Brasil, ainda que de companhias de gás estaduais que elas não têm gás.
A Bahia Gás mesmo é algo de 10 anos, né? No
não,
máximo.
É mais antiga do que
isso. Mais que isso?
A Bahia Gás foi constituída logo depois da Constituição de 88.
É mesmo,
já,
doutor?
Já é uma companhia antiga. Agora, ela ao longo dos anos vem ganhando tamanho, os investimentos, pelo fato do Estado da Bahia, do Poder Público, estar dentro da composição acionária dela, faz questão de fazer sempre investimentos para poder ampliar a malha de oferta de gás. A realidade, por exemplo, aqui em Salvador e região metropolitana, era que o volume de acesso para consumidores residenciais era muito pequeno. Hoje você tem uma universalidade de consumo muito grande. Você tem hoje um volume muito grande de prédios residenciais, de ruas que tem a malha de gás já passando, que basta o consumidor pedir o acesso, pedir a ligação.
Lhe confesso que eu só vejo Bahia Gás, lhe confesso, minha visão, ali na Pituba. Eu jurava para você que eles só conseguiram atingir a Pituba. E não, né? A coisa praticamente na cidade de Salvador toda já.
Hoje você tem malha de gás até o comércio. Você tem malha de gás na região metropolitana hoje de forma bastante forte, principalmente atendendo as indústrias do polo. Alguns anos atrás foi construído o gasoduto que ligou o estado do Espírito Santo aqui à Bahia, que viabilizou o manejo do gás aqui, que era produzido ali na Bacia de Campos, naquela região para cá. Hoje você tem uma infraestrutura muito boa. O que hoje ainda é um desafio para a companhia é levar esse gás para interiorizar um pouco mais para as zonas como o Oeste. Brumado já tem hoje um projeto que já está em execução, a construção dessa linha de gás para lá. Mas ainda é um segmento bastante novo, porque dado a natureza e o custo da matriz energética do gás, é uma energia muito mais barata, você ainda tem muita coisa para se expandir.
Essa importância, olha, eu estou conversando com o Dr. Bruno, ele que é Dr. Bruno de Almeida Maia, especialista em gás e representante da Comissão Especial de Energia da OAB Bahia. A importância do gás para o mercado energético nacional hoje, dado todo esse levantamento que você me colocou aqui em princípio, qual a importância do gás hoje?
O gás hoje, ele representa, o consumo de gás hoje dentro no Brasil, 52% do gás é consumido pela indústria.
52%?
Exato. 32% do gás consumido hoje é utilizado para a produção de energia elétrica. 9% é utilizado para os veículos que são adaptados com os kit gás. 4% são utilizados em cogeração de energia. E 1%, apenas 1% é utilizado para fins residenciais, mais 1% para fins comerciais. Ainda hoje, a grande importância do gás hoje no Brasil está vinculado à matriz energética da indústria.
Doutor Bruno, essa comissão, você é representante de uma comissão especial da OAB que trata sobre essa relação da energia. E qual é a ação preponderante dessa comissão? Ao que ela se destina? A acompanhar, a saber se o recurso está sendo utilizado de forma correta, a poder direcionar caminhos ou dar opinião. Ao que se destina a comissão?
O mercado de energia, ele é um mercado muito amplo. Você tem hoje capacidade de geração de energia no Brasil, desde a matriz energética hidrelétrica, a termoelétrica, gás, eólica, solar. E cada segmento desse hoje é submetido a uma regulamentação específica.
Certo.
Você hoje agora... o que é que a comissão hoje tem por missão? Institucionalmente, como representante da OAB, a OAB que na Constituição de 88 teve cadeira reservada especial para defender os interesses públicos sociais. A OAB é vigilante, sempre vigilante de todos esses temas que vem à baila aí na parte normativa. Ela acompanha isso, Hoje, por exemplo, está em pauta no Congresso uma proposta para poder tarifar o consumo de energia elétrica, a produção de energia elétrica por matriz fotovoltaica, energia solar.
Uhum.
Hoje a realidade atualmente vigente é que qualquer pessoa pode fazer um pedido de acesso à distribuidora, no caso aqui da Bahia Coelba, faz o pedido de acesso, implanta o seu sistema de energia solar e você vira um autoprodutor e a energia que você produz você joga na rede e compensa com a energia que você consome dentro da sua unidade residencial ou comercial. Isso, em termos objetivos, vem sendo objeto de muita discussão nos foros especializados, porque vem crescendo ao longo dos anos a fatia que essa autoprodução tem retirado de faturamento das concessionárias. A distribuidora participou lá atrás de algum modelo de concorrência, de licitação, ganhou a concorrência, uhum. Se tornou concessionária do serviço público. Ela, em contrapartida, faz investimentos em toda a rede de distribuição e, por conta disso, ela tem uma expectativa de receita. Essa expectativa, sim, de receita, ela... A expectativa dela era retirar essa receita do faturamento dos seus consumidores, para quem ela fornece energia. Quando você tem a figura do autoprodutor, ele começa a retirar da base de faturamento da distribuidora aquela produção. E só para você ter ideia de números, em 2018, a produção de energia solar ocupou 1% de todo o consumo das distribuidoras no Brasil. A projeção já para 2019 é que esse número suba para 5%. Então, o número é relevante. Isso tem feito com que essas grandes distribuidoras, as concessionárias, elas busquem alternativa de como tarifar essa perda que elas estão tendo, porque a infraestrutura física continua sendo delas e é utilizada pelo autoprodutor, mas elas perdem essa base de faturamento. E hoje está em discussão no Congresso Nacional de que forma tarifar isso. E o papel hoje que a OAB vem acompanha todos esses processos legislativos, opina. Agora, recentemente, sobre o mercado de gás, o Estado da Bahia publicou uma minuta, uma proposta de regulamentação para regulamentar o mercado livre de gás no Estado da Bahia. A OAB fez contribuições relevantes sobre essa regulamentação. Inclusive, teve audiência pública na Assembleia, onde nós fomos nos manifestar e falamos pela OAB, apontamos o que é que a gente entendia que precisava ser adequado para respeitar.
Qual o entendimento da OAB a respeito?
Sobre essa regulamentação.
Uhum.
A princípio, a ideia é muito boa. A princípio, você criar um mercado de consumo que viabilize, universalizar o consumo é muito boa. O que a OAB entendeu, nesse caso concreto, que havia que ser analisado e ponderado, é que você tem um contrato vigente com a concessionária. Uhum. O mesmo cenário que eu acabei de falar aqui para concessionária de energia elétrica, distribuidora de energia elétrica, a Bahia Gás, ela é uma concessionária. Não só aqui a Bahia Gás, como em outros estados, que a tendência tem sido se repetir esse tipo de processo de regulamentação em outros estados. E a OAB, ela percebeu que a forma como estava posta essa proposta de regulamentação, ela terminava por violar o contrato de concessão que já existe entre poder público e Bahia Gás. E, enfim, gera todo um efeito e até uma preocupação da OAB, enquanto até preocupada com o ente público, do ente público vir depois a ter que indenizar a companhia de gás, porque você mexer num contrato de concessão existente que ainda tem anos para frente ainda possibilidade de faturamento, de, enfim, aquele contrato ele projeta efeitos para o futuro. E você mexer naquele contrato vai retirar da base da distribuidora faturamento relevante, que quem provavelmente será o grande beneficiário, utilizador dessa nova regulamentação, será a grande indústria, que como a gente viu aqui, representa mais de 50%, do consumo do gás. Então, retirar isso, esse consumo de uma companhia de gás estadual, isso certamente ofende não só o contrato de concessão, que deu a exclusividade, tem aspectos também constitucionais, porque de um jeito ou de outro a Constituição Federal foi bem clara em dizer que é uma atividade exercida por monopólio do Estado. Você criar uma figura que você permita que o consumidor livre compre o gás na mão de quem ele queira, e termina violando aí essa disposição também constitucional. Mas acho que a ideia no final é boa, precisa apenas ser podada e aparada para que ela funcione sem violar direitos de terceiros, sem resultar aí em quebra de contrato de concessão, coisas do gênero.
A gente fala muito, você falou no começo da sua fala, você disse aqui no começo da sua fala, a respeito de levar a oferta de energia para o interior do Estado. E aí, dentro da minha curiosidade, e aí perguntando ao advogado, qual é o empecilho maior para que isso aconteça? Você falou sobre a região oeste, se não me engano, você falou Barreiras, não foi?
Barreiras não, ainda não é atendido. É Brumado, que tem hoje já um projeto em execução por conta da Baiagás.
Qual é o empecilho para o Estado como um todo?
Os investimentos são muito pesados, são muito grandes. E hoje, quando você se fosse uma empresa privada, a empresa privada ela tem uma ótica de investimento versus retorno. Ela quer fazer um investimento e ela quer calcular em que tempo ela vai ter aquele retorno sobre aquele investimento. E ela só faz o investimento se ela perceber que o retorno vai se realizar dentro dos padrões econômicos de retorno que são comuns de mercado e ordinários. Quando você tem um poder público, o poder público ele não pensa só no retorno financeiro e econômico, ele pensa no retorno social, no retorno desenvolvimentista. Então, o fato da Baiagás estar dentro hoje do Estado, ou ter o Estado da Bahia dentro de sua composição acionária, é algo relevante do ponto de vista que é graças a isso que gasodutos como esse de Brumado saíram do papel.
O Estado da Bahia é majoritário na Baiagás?
É uma composição acionária de ações preferenciais e ordinárias,
certo.
Onde na parte de ações de capital ele não é majoritário, mas na parte de ações de voto ele é majoritário. Hoje ele tem a cadeira sempre da presidência e as outras duas diretorias ficam com sócios privados, Cátia Gaspetro e Mitsui.
Sim.
Agora, se não tivesse esse tipo de participação do poder público numa companhia como essa, certamente um gasoduto como esse para Brumado não sairia do papel tão cedo, a não ser que existisse demanda relevante para justificar. E respondendo sua pergunta de forma objetiva, o que é que impede que essa matriz energética cada dia cresça mais? São esses investimentos, são muito pesados. Você fazer uma malha de gás para levar 500 quilômetros são investimentos muito altos.
Muito altos mesmo, mas está falando de coisa vultuosa.
Bilhões.
Bom, eu estou conversando aqui com o Dr. Bruno de Almeida Maia, especialista em gás e representante da Comissão Especial de Energia da OAB. Deixa eu franquear o telefone, a gente está esquecendo de franquear o telefone. 3115-7353, 3115-7353, se você tem alguma pergunta, faça. A partir da próxima semana, Dalmir, eu já vou liberar aqui o WhatsApp também, viu? WhatsApp para quem quiser fazer pergunta. Doutor Bruno não vai entrar nessa enrascada essa semana, não. Mas semana que vem, enrascada já vai ser pelo WhatsApp. Deixa eu lembrar você também que você pode acompanhar esse e qualquer outro programa da OAB pelo site da OAB, www.oab-ba.org.br, e você pode também acompanhar pelo podcast da OAB, que é OAB em Pauta, que pode ser ouvido tanto no Deezer, no Spotify e no CastBox. Rapaz, essa OAB não é fraca não, viu? Essa OAB tá botando pra lear, viu? Fabrício com aqueles cabelos brancos dele, aquele cabelo de algodão. Então o doutor também aqui tem cabelo de algodão. Olha, situação dos contratos de concessão. Se fala muito nessa situação dos contratos de concessão. E aí você falava sobre essa revisão. As concessionárias estão impondo isso? É assim, elas literalmente, por conta dessa brecha jurídica e dessas... Eu chamo de fazenda porque me disseram uma vez que eram fazendas de energia. Que o cara vai lá, em certos lugares onde há incidência, falando sobre a energia. O cara abre um canteiro, bota diversas placas solares e a partir daí ele cria fazendas de energia. Inclusive na região de Livramento...
Na
região, tem uma região do Oeste, diz que é fantástico para isso.
Aqui em Salvador hoje tá crescendo bastante também, tem muita residência.
É legal, casa, doutor, falar nisso?
Totalmente.
Eu posso pegar e botar minha placa de solar?
Totalmente.
Eu não tenho que pedir autorização à concessionária?
Você pede uma autorização, faz um requerimento de acesso. Hoje esse procedimento é regulamentado, existe um manual publicado pela ANEEL chamado PRODIST. Procedimento de distribuição. E tem um capítulo desse manual, o módulo 3, que ele disciplina totalmente como funciona a relação consumidor-concessionária dentro desse cenário de energia solar. E é um pedido de acesso simples. Havendo viabilidade técnica, não havendo nenhum tipo de impedimento técnico, você faz o pedido de acesso, ele tem 7 dias para lhe responder. E você...
Aí ele tem pode negar?
A legislação não prevê essa possibilidade. Você fazendo um pedido de acesso, você tendo uma empresa capacitada para fazer a instalação, é só fazer.
Olha, deixa eu dar uma nota de pesar aqui. Aqui recebida aqui passada pela equipe da OAB. A Bahia lamenta muito o falecimento do presidente Eduardo Seabra Fagundes. Eduardo foi um lutador pela redemocratização, assumiu a OAB logo após a Conferência Nacional de 78, realizada em Curitiba. Foi tão magistral quanto Raimundo Faoro, dando sequência à luta pelo fim da ditadura. Eduardo enfrentou o difícil episódio do atentado contra a OAB, em que faleceu Lida Monteiro. Nos deixa um legado atual de lutas pela liberdade, pela democracia e pela liberdade de expressão. Que Deus o receba na morada eterna e conforte seus familiares, a seccional do Rio de Janeiro, também os nossos votos de pesar pela perda de tão ilustre colega. É a nota aqui que nos passa a assessoria da OAB, tá bom? Então um abraço, meus pêsames também, condolências à família. E aí a gente fica também sabendo um pouco mais sobre a história de luta da OAB e nesse episódio que eu particularmente também não sabia, mas acho importante relembrar os momentos marcantes que a OAB teve. E à frente aqui de Dr. Eduardo Seabra Fagundes, que foi presidente também da OAB. A família, um grande abraço, meus pêsames também. Bom, a gente volta aqui com o Dr. Bruno. Dr. Bruno de Almeida Maia, especialista em gás e representante da Comissão Especial de Energia da OAB Bahia. Eu vou, enquanto eu sempre pergunto isso, porque eu sou leigo em relação à OAB, eu também aprendo muito quando vocês vêm aqui. A Comissão de Energia é uma comissão que sempre esteve entre as comissões da OAB, também é uma das chamadas novas comissões.
Ela sempre existiu.
Sabe o que eu acho mais interessante? Eu vou lhe chamar de Bruno, porque você é mais novo do que eu. Sabe o que eu acho mais interessante? E eu sempre falo isso porque eu falo entusiasmado, é a possibilidade que a OAB tem dado para se redescobrir a OAB, desmistificar a OAB. Eu lhe confesso também não saber da existência de uma comissão de energia. Lhe confesso... Como enquanto leigo mesmo.
Não só a Comissão de Energia, mas a OAB hoje ela tem um papel dentro da sociedade de altíssima relevância. Não é só a Comissão de Energia que existe. Você tem hoje algumas comissões lá dentro, um volume até expressivo.
82 comissões.
Que, com participação de pessoas do mais alto nível em todas elas. E, enfim, que desenvolvem trabalhos como esse que nós desenvolvemos na Comissão de Energia em prol da sociedade. Porque o interesse, certeza, no final do dia, por essa manifestação que nós fizemos agora junto à Gerba, que é que a gente busca.
Sim, fale sobre isso, por
quando,
favor.
Quando a gente desempenha uma função dessa, é o interesse social, o interesse do consumidor. Porque uma eventual mudança em um sistema regulatório desse repercute diretamente para o consumidor. para a sociedade como um todo. O interesse da OAB é não só defender a aplicação e da norma em si, mas também busca observar essas questões que repercutem diretamente para a sociedade.
O que eu acho mais bacana, rapaz, é que a cada vinda de vocês aqui eu descubro um notável. Juro, sendo muito sincero, você mesmo, um cara que você, eu pararia aqui, ficaria 2 horas lhe ouvindo, só pela sua tranquilidade em falar sobre um assunto, que é um assunto complicado, é um assunto difícil. E a gente vê que você fala de uma tranquilidade como se estivesse fazendo pão com manteiga. Passa assim, despercebido, não, Luiz, olha só, a concessionária, eu aqui ouvindo, e você, o mais importante de tudo, é que quando você conta um fato, assim dizia meu professor de história, e aquele fato faz com que você que está ouvindo imagine a situação, é porque você assimilou. E do momento que você começou a falar sobre o assunto, eu o tempo todo imaginava a situação, passando a situação, a concessionária brigando, discutindo, e a OAB também intervindo. E, ou seja, a gente assimila essa situação. Então são 82 comissões que eu tenho certeza que ao vir todas que vierem aqui, eu vou encontrar 82 notáveis. Já encontrei uns 8. Ainda falta 76 notáveis para vir aqui, viu, Dalmir? Olha, doutor Bruno, situação jurídica do mercado de gás. Como é que anda a situação jurídica do mercado de gás hoje?
Hoje você está em um cenário, o mercado de gás hoje está vivendo... Você tem a regulamentação da Constituição Federal, que ela otorgou o monopólio do serviço de gás para os estados. Você tem a Lei do Gás, que ela regulamentou todo esse processo, procedimento de distribuição do gás canalizado. Agora, hoje está em pauta, hoje um momento está um tanto quanto efervescente, por conta desse nascimento de grandes novos players no mercado que querem ocupar espaço dentro do cenário do mercado livre de gás canalizado. Então, o momento está efervescente nas discussões sobre como vai ser esse grande novo momento do gás canalizado no Brasil.
Essa discussão que passa pelo Congresso, você acha que tem uma data, essa lei que está tramitando no Congresso?
Me parece que o Congresso hoje está com algumas pautas que estão dando mais prioridade. A gente ainda está...
Energia não é prioridade do Congresso.
Me parece que hoje a reforma tributária, a reforma administrativa tem ocupado as pautas mais urgentes, enfim, as agendas mais urgentes. Mas o assunto, ele não tem saído de pauta. É um assunto que interessa muito, porque ele é intrinsecamente ligado ao desenvolvimento do país. Eu tenho um amigo que ele é funcionário de carreira antiquíssimo da Petrobras, e ele sempre costuma falar, você não existe desenvolvimento sem energia. Ninguém cresce, nenhum país, nenhuma empresa cresce se não tiver energia. E hoje a energia é ainda um fator muito preponderante. A energia no Brasil é cara. O Brasil hoje perde muita competitividade por conta do custo energético. Não é à toa que você vê empresas saindo do Brasil, empresas brasileiras abrindo plantas fora do país. Porque, enfim, o custo energético aqui ele é muito relevante.
Bruno, as ações da comissão. Você falou sobre o papel da comissão e o que é que ela tem impetrado hoje. Aliás, eu queria que você falasse, que você explicasse a ação que vocês desenvolveram com a Gerba. Foi em qual provento?
A Gerba, ela recentemente, ela publicou uma proposta de uma minuta contendo uma proposta de resolução para regulamentar esse serviço de mercado livre de gás aqui, certo, no estado da Bahia. E ela marcou uma audiência pública, onde essa audiência pública, todos os interessados quisessem falar, dar contribuições, essa resolução ainda estava em fase de proposta, quisessem dar contribuições, pudessem apresentar contribuições escritas e se manifestar nessa audiência pública. A OAB fez isso, nossa comissão desenvolveu esse trabalho, fizemos um trabalho bastante robusto do ponto de vista técnico e encaminhamos isso para a Gerba e participamos no dia dessa audiência pública, lotou o auditório lá da Gerba, contou com participação de diversas entidades representativas do mercado, grandes empresas, grandes indústrias, consumidores, enfim, entidades como a Abegás, muitas delas tiveram presentes e marcaram posição, tecendo considerações sobre essa proposta, e a OAB também. Eu tive a oportunidade de falar no púlpito desse evento e fiz um resumo da nossa contribuição para essa proposta de resolução.
Das ações da comissão, o que é que hoje vocês efetivamente estão impetrando?
Amanhã é um dia relevante para a nossa comissão, porque a gente, junto com o Jornal à Tarde, a gente está desenvolvendo, está realizando aqui em Salvador, um simpósio sobre o novo mercado de gás. Que ele vai acontecer amanhã aqui em Salvador. Já tem participação confirmada de diversas autoridades relevantes aqui do Estado ou do Brasil sobre esse cenário. Vai acontecer no Ixi Hotel.
Lá no Campo Grande.
Exatamente. E é um evento que foi engendrado por nossa comissão, junto com a Comissão Nacional, junto com a Abegás, e vão ter diversas pessoas de alto gabarito expondo nesse evento de
amanhã. A partir de que horas começa?
Ele está agendado para começar às 8 horas da manhã, o coffee break inicial, a abertura vai ser às 8h30. Tem nomes como o Maílson da Nóbrega, vai estar aqui palestrando, enfim, advogados, juristas, pessoas do mais alto gabarito.
Tem um release sobre isso, Dalmi? Pedi meu amigo Paulo Fortes lá, se tiver um release sobre isso, até pra gente colocar aqui na Alba, no nosso evento fechado.
Eu lhe passo aqui agora.
O evento é aberto ao público ou é um evento fechado, doutor?
Ele é evento fechado.
Evento fechado.
Evento fechado.
Mas é importante, é relevante isso. Botar aqui também na...
Mas os interessados podem se inscrever. Eu lhe passo aqui agora, eu tenho o material aqui.
Até por conta das comissões que existem aqui, da comissão que existe aqui na Alba a respeito dessa relação, que deve estar nessa lista aí. Mas é importante colocar, viu, Dalmi? Paulo Forte, eu sei que está me ouvindo agora, ele que está lá desde manhã cedo. Ele foi remando hoje para a OAB. Paulo Fortes foi remando, viu? Do jeito que ele é atleta, foi retado. Deixa eu mandar um abraço aqui para o chefe da comunicação da OAB Bahia, da Seccional Bahia, meu amigo Paulo Fortes. Ele que é responsável por todo esse projeto aqui, juntamente com o presidente Fabrício Castro. Olha, Bruno, eu quero lhe agradecer a presença aqui. Mais uma vez, ressaltar aqui minha surpresa e a alegria de ver as comissões tão bem representadas por jovens advogados, e quando eu falo jovens, nesse aspecto é em idade, mas de uma capacidade de pensar, assim, eu fico entusiasmado, bastante entusiasmado, porque desmistificou para mim uma OAB que tinha uma visão que eu tinha, uma OAB arcaica. Aliás, a partir de Fabrício, e isso tem se desconstruído cada vez mais, não somente para mim. Eu represento talvez uma pequena parcela de uma sociedade que tinha essa mesma impressão. E a sociedade começa a entender que ela tem a OAB parceira, a OAB tem uma relação de amizade, a OAB pode estar ao lado da OAB, ela pode buscar a OAB, pode reclamar que a OAB vai cumprir o seu papel, não constitucional, mas o seu papel social de estar em apoio à sociedade. Tem algum telefone, algum contato que quem queira fazer, tirar dúvidas na comissão possa falar?
Eu posso me comprometer com você de lhe passar um número depois, porque eu não ainda nós não temos essa infraestrutura, como são 82 comissões, a gente não tem a infraestrutura.
O prédio não está pronto.
Para 82.
Em breve o prédio vem aí.
Estruturas para estar acompanhando. Mas a gente pode passar um e-mail, com certeza, criar um e-mail da Comissão de Energia para poder, enfim, ouvir e atender aí a sociedade nas demandas que aparecerem, que tiverem, forem relevantes do ponto de vista social.
Eu quero agradecer sua presença aqui, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter lhe conhecido também.
Muito obrigado, eu que lhe agradeço, agradeço a todos os ouvintes, é um prazer sempre poder
participar. A gente tem que voltar mais aqui, viu?
Com certeza. poder Bom, participar de um evento como esse aqui, de uma manhã agradável como essa.
Dia de chuva, né?
Apesar do dia de chuva, mas foi uma feliz surpresa chegar aqui. Sua pessoa é extremamente agradável, você é uma simpatia e só tenho a agradecer.
Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou ficar por aqui lembrando a você o seguinte, você pode seguir acompanhando a nossa programação pelo site. O site da Alba você pode sempre ouvir, é o www.radioalba.org.br. Você pode baixar os aplicativos tanto por iOS ou Android, é só colocar lá Rádio Alba. Você também pode ouvir pelo site da OAB, que tem o endereço eletrônico www.oab-ba.org.br. Você também pode acompanhar pelo nosso podcast, que é OAB em Pauta, que pode ser ouvido tanto no Deezer quanto no Spotify ou Castbox, tá bom? Eu vou ficando por aqui, desejando a todos um bom dia. Lembrar aqui uma nota da Defesa Civil. A Defesa Civil informou que alterou o nível do alerta de chuvas para máximo na manhã de hoje, dia 26. Conforme o órgão, houve notificação do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais para deslizamento e continuidade de chuva forte nas próximas horas. Então, para você que está indo para a rua, muito cuidado, todo cuidado é pouco, que a Defesa Civil agora colocou como alerta máximo para as chuvas na manhã de hoje, tá bom? A todos um bom dia, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para você, até amanhã.
OAB em Pauta.